Olá, viva! Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política que se faz em Braga. No tema central de hoje, daqui a alguns minutos, iremos voltar a um dos assuntos mais badalados ao longo da existência deste programa, e já lá vão 15 temporadas. Trata-se da criação do Parque Eco-Monumental das Sete Fontes, cuja primeira unidade de execução foi aprovada na última reunião da Câmara de Braga. Por agora, contudo, prioridade absoluta para o tema surpresa escolhido pelo nosso convidado de hoje, António Lima. Antes, no entanto, digo-lhe que no painel também contamos com os dois comentadores residentes habituais, João Granja e Jorge Cruz. Bem, mas para já, a palavra vai então para o convidado. Bem-vindo, António. Qual é o tema que escolhe?
Boa tarde. Cumprimento o Jorge, o Granja e o Alexandre e os ouvintes da RUM. O meu tema é um tema surpresa, com surpresa e sem surpresa. Nós discutimos aqui em tempos, ou abordámos em tempos, a questão relativa à Quinta da Arcela. E, pelos vistos, os munícipes que subscrevem o abaixo-assinado e têm feito algumas ações de luta no sentido de a Quinta da Arcela ser um parque verde naquele amontoado predial de Lamaçães, parece-me que puderam contar, segundo notícias desta semana, com o apoio do seu Presidente da Câmara. E, portanto, como as pessoas estão mais habituadas a ouvir-me criticar, é hora de chegar aqui e dizer que, enfim, ao contrário de outras vezes, desta vez o seu Presidente ouviu o clamor dos munícipes e, portanto, está a tomar a posição correta, de maneira que o meu tema, até por isso, é surpresa, ou seja, me congratular, de facto, com a posição manifestada pelo seu Presidente da Câmara.
É, curto e grosso, como curto costuma dizer-se. Só que, e até aproveitaria para passar já ao João Granja, bem-vindo, João. O Presidente da Câmara concorda com o abaixo-assinado dos munícipes, mas a decisão final não lhe cabe a ele, porque os terrenos estão na posse do Estado.
Um cumprimento para vocês aqui no programa, um cumprimento para os nossos ouvintes. Pois eu também registro naturalmente com agrado, e era também essa a minha expectativa, porque eu sabia que o Presidente da Câmara estava de facto sensível a esta matéria, e não apenas ele, também o Vereador do Urbanismo, que é um elemento relevante nesta matéria, estavam sensíveis a esta reivindicação, e nós aqui no programa também tínhamos uma posição mais ou menos consensual relativamente a esta matéria, porque, para quem não sabe, nós estamos a falar para o quarteirão onde está implantado o Leroy Merlin. E, na prática, é o miolo interior desse quarteirão que assim ficaria transformado num parque de usufruto de toda aquela zona, com várias entradas, pelo menos com três entradas.
Qual será a área, mas é considerável.
É considerável, tem uma casa antiga que pode funcionar como estrutura de apoio ao próprio parque, pelo menos é essa a ideia que eu vi defendida pelos autarcas, e tem sobretudo uma vantagem. Aquela zona foi uma zona que foi muito sacrificada em termos de densificação construtiva e tem falta de estruturas de apoio. Precisa de respirar, precisa de qualidade de vida, precisa de ter ali algum mecanismo de compensação. E eu acho que tudo o que se puder fazer, e esta é uma boa ideia, uma boa oportunidade, naturalmente que havendo a intervenção de outras entidades, o que é preciso é agora fazer o caminho que falta fazer para que toda esta gente esteja de acordo, porque o Governo ainda pode obstaculizar a esta pretensão. E está-se a trabalhar nesse sentido, vamos ver o que é que se consegue arranjar.
Curiosamente, como poderá acontecer no tema surpresa que iremos falar mais adiante, também entra o Governo nas contas. Jorge Cruz, bem-vindo também. Este tema, aliás, foi trazido precisamente pelo António Lima hoje, mas também foi ele que o trouxe aqui já, talvez há dois meses ou isso, como tema surpresa na altura. O Presidente da Câmara acabou por apoiar a posição dos moradores e também a que foi tomada aqui por unanimidade por vocês. Acha que de facto será viável ou acha que pode a coisa emperrar, digamos, no Governo?
Começo pela habitual saudação aos colegas de painel, António, João e ao moderador Alexandre, e também aos nossos ouvintes, afinal a alma do programa, sem eles não havia programa, e para dizer que também me congratulo, obviamente, com este apoio que é dado pelo Presidente da Câmara, que, em boa verdade, não me surpreende, porque ele também reconhece, penso eu, que aquilo que o João acabou de dizer, que é uma zona altamente densificada com construção, aliás, e mal densificada mesmo assim, porque não se percebe muito bem como é que é possível aquela mistura de apartamentos com armazéns, com equipamentos, é muito confuso. Por outro lado, há apartamentos, mas também há vivendas isoladas. Enfim, é na minha ótica, o exemplo daquilo que não se devia fazer. Mas, sem brincar, parece brincadeira, mas sem brincar, a partir do momento em que o nosso colega de painel, João Granja, enfim, defendeu tão entusiasticamente que aquilo deveria ser transformado numa zona verde, eu não tive qualquer dúvida que a Câmara iria de facto ter a mesma posição. Ou porque o João tinha...
Porque o António Lima defendeu entusiasticamente.
Ou porque o João tinha informação privilegiada, ou porque a opinião dele... tem muito peso, digamos que o João será uma espécie de Pedro Nuno aqui da política local e portanto então, tem muito peso.
Está manifestamente bem disposto.
Mas em relação, claro que quem decide, e como disseram muito bem, aquilo pertence ao Ministério das Finanças e portanto o Ministério das Finanças é que vai dizer, mas temos que nos lembrar que isto faz parte de um pacote que está a ser negociado com a CIM do Cávado e, portanto, eu penso que, enfim, há a intenção e a vontade manifestada pelas populações, pelas autarquias, penso que não vai haver nenhum obstáculo para obstaculizar, passa o pionasmo, que se faça ali alguma coisa. Agora, o meu apelo é que, de facto, se faça uma coisa com cabeça, tronco e membros. Isto é, que não... Pronto, temos ali uma zona verde e fica ali aqui um bocado ao Deus dará. Não, tem que se fazer ou deve ser feito um estudo arquitetónico para o... Enfim, paisagístico para o local, para que, de facto, a população possa usufruir daquele local com segurança e com limpeza e tudo isso. O João falou, e bem, no aproveitamento de uma casa que lá existe. O Presidente da Câmara disse à RUM, precisamente, que já há uma série de casas, pequenas casas que já são propriedade municipal e penso que se pode aproveitar tudo isso para fazer, desenhar ali um parque que, enfim, que comece a modificar um pouco aquilo que existe ali naquela zona, que é uma zona realmente má.
Tenho aqui a indicação.
Má desse ponto de vista.
Tenho a indicação de que o João Granja pediu a palavra para aceitar o repto de fazer o tal projeto paisagístico.
Não estou habilitado
a isso. Não é para isso.
Não. Nem sequer consigo acompanhar a boa disposição do Jorge relativamente ao que disse. Apenas para dizer o seguinte, relembrar uma coisa que dissemos no nosso último programa em que falámos sobre isto, é que o António Lima trouxe esta questão, que foi a possibilidade de a Casa de Quinta poder não apenas albergar equipamentos culturais, como pela sua própria dimensão poder funcionar como uma espécie de habitação temporária, residência académica, digamos, no fundo ter algo de vivo para dar vida ao parque em si e dar também um dinamismo para que aquilo não ficasse, digamos, um miolo problemático interprédios. E, de facto, que essa era uma estratégia interessante. Uma segunda nota para dizer o seguinte, não pretende ser um balde de água fria no nosso estado de alma em relação a este problema, mas apenas a dar nota de que interesses privados e poderosos interesses privados andavam na mira daqueles terrenos. e aqueles terrenos valem milhões pela capacidade construtiva que lhes está acometida. E eu espero é que o Ministério das Finanças não comece a fazer contas e ceda à tentação de não, digamos, de forma ágil, disponibilizar o espaço para esta pretensão e possa querer fazer receita à custa do sacrifício da qualidade de vida dos bracarenses daquela zona que tanto precisam do equipamento com esta natureza. Por isso,
mas, por
é apenas um aviso.
Por
é apenas
definição,
um
fazer contas é obrigação do Ministério das Finanças, João.
Claro que sim, mas o problema não é esse. É que se nós também há compensações, e por isso o Jorge disse bem que há aqui um pacote mais vasto que está a ser negociado e onde há contrapartidas parte a parte. Mas é importante chamar a atenção para este aspecto, porque estas coisas não são inocentes, estes interesses muitas vezes são poderosos, e eu acho que este consenso, como o António aqui sublinhou e o Jorge também, é muito importante, porque eu julgo que é também importante para a Câmara, para se posicionar face ao Governo, que explique que isto é importante, é estratégico, e toda a gente está de acordo em que isto é para fazer.
Uhum. Já agora, se me é permitido, o Ministro das Finanças deve ter sensibilidade para este tipo de problemas, já que foi autarca durante alguns anos.
Muito bem.
Uhum. Ok. Bem visto. Foi então o tema trazido pelo António, que aliás, curiosamente, foi o que menos falou, mas talvez para não dar azar, digo eu.
Porque vamos continuar, é sempre por isso.
Vamos continuar, sim senhor, para avançarmos para o tema central. E no tema central de hoje voltamos ao assunto que provavelmente mais nos tem acompanhado ao longo das 15 temporadas do debate, pois já se falava disso quando iniciámos este fórum de reflexão sobre a política bracarense. Ou seja, as sete fontes, mais concretamente a criação do Parque Ecomonumental com o nome do notável complexo setecentista de abastecimento de água à cidade. Como é sabido, trata-se de um projeto que, apesar de ser unânime, tem tanto de polémico como de complexo, como fomos debatendo por aqui ao longo destes anos. Esta semana o tema voltou à ribalta, uma vez que foi aprovada na reunião de Câmara, por maioria, a primeira das 24 unidades de execução deste empreendimento. Votaram a favor os eleitos do PSD e do CDS, integrantes da maioria municipal, e também a vereadora do PCP. Contra, manifestaram-se os vereadores do PS. Esta primeira fase compreende cerca de 5 hectares de terreno, fica situada numa das entradas do parque, a de São Vítor, e será maioritariamente destinada à fruição pública, seja em espaço verde, pedonal ou cultural. E, segundo o vereador do urbanismo, João Rodrigues, ficará disponível para utilização dos bracarenses ainda este ano. Além disso, contempla também a construção habitacional nas margens do parque, com edifícios de baixa ou média densidade. Ora, foi essencialmente por este motivo que o PS votou contra esta primeira unidade de execução do Ecoparque Monumental das Sete Fontes. O vereador Artur Feia acusa a maioria de dar prioridade à construção habitacional em detrimento dos espaços verdes, mas o presidente Ricardo Rio contesta essa acusação, alegando que, para avançar com este projeto, é necessário conceder direitos de construção aos privados em algumas parcelas. Por seu lado, a vereadora do PCP, Bárbara Barros, que votou a favor, sublinha a garantia da existência de espaços verdes já nesta fase, considerando ainda que, finalmente, estão acertados passos muito significativos neste projeto. Algo que, aliás, também é enfaticamente sublinhado pela maioria municipal, quando refere que estamos a viver um dos momentos mais importantes deste processo e que este processo já se tornou precisamente irreversível. Mas, e como se costuma dizer e aqui dizemos muitas vezes no programa, há sempre um mas, algo poderá ensombrar o futuro deste ansiado Parque Ecomonumental, que prevê contar com mais de 9 hectares no total. Isto porque, conforme revelou o Presidente da Câmara, após vários anos de negociações, o Ministério da Saúde comunicou ao município que não lhe pode ceder os terrenos situados junto ao hospital e que iriam integrar o parque, alegando que, para essa recusa, motivos de ordem jurídica e administrativa relacionados com a expropriação dos terrenos a quando da construção do novo hospital. Terrenos que, se fizessem parte do parque, representariam cerca de um terço do total da área verde prevista para as sete fontes, que assim, afinal, poderá ficar substancialmente reduzida em relação ao que foi anunciado pela Câmara. De qualquer forma, ainda neste mês de julho, Ricardo Rio deverá reunir com a Ministra da Saúde e este tema certamente estará em cima da mesa. Bom, perante estes novos dados, vamos então conhecer a opinião do painel de hoje. como é que vocês encaram a aprovação desta primeira unidade de execução, se estão de acordo com as opções tomadas ou se, pelo contrário, com as críticas do PS, se acreditam que esta primeira fase estará disponível, de facto, para o usufruto dos cidadãos ainda este ano e se, globalmente, vos parece que o processo já se tornou irreversível, como diz a maioria, ou, pelo contrário, e até olhando para esta recusa do Governo em ceder os terrenos junto ao hospital, ainda restarão muitas incertezas. O que é que lhe parece, António Lima? Comece por si.
Parece-me isso. Parece-me que há muitas incertezas. Assim, estas coisas, e nós terminamos o outro ponto a falar de milhões e aqui também continuamos a falar de milhões. Curiosamente, eu fui ver algumas notícias do passado em que havia aqui um bate-papo entre o engenheiro Mesquita Machado e o Dr. Ricardo Rio, e este afirmava que tinha 1 milhão de euros para o Parque das Sete Fontes, e pelos vistos 1 milhão de euros não vai chegar a nada. Por outro lado, esta opção de dividir isto em 24 unidades de execução, isto vai atirar o parque para as calendas gregas. O Alexandre falava que, ou dizia que já falámos aqui no programa não sei quantas vezes, vamos multiplicar isso por 24, ou por 24 vezes 24, não é? Porque, assim, esta unidade de execução, esta primeira unidade de execução, no fundo não tem certezas, ou seja, tem princípios que ainda vão ter que ser discutidos com os proprietários. Os proprietários aceitarão ou não aceitarão. E depois, assim, se isto vai acontecer nas 24 unidades de execução, não vamos ter parque tão cedo. Eu não vou ter já parque, de certeza absoluta, não é? Se for uma unidade de execução por ano, são 24 anos. Eu não tenho expectativa de mais 24 anos de vida, não é? Portanto, nem nada que se pareça. Depois, eu acho que o PS tem alguma razão ao dizer que optou pela parte da construção. Porque, assim, eventualmente será aqui uma cedência do executivo à pressão dos proprietários. Eu compreendo que os proprietários queiram ver rentabilizado o dinheiro que lá investiram. Sendo certo, não é que eu esteja de acordo com isso, porque eu acho que os PDMs não podem servir para fazer dinheiro. E é o que nós vemos até pelos preços que estão aqui, ou seja, terrenos a 10 euros o metro quadrado, depois são avaliados a 800 euros. Isto é uma especulação, enfim, mas é o que temos. E, portanto, pelos vistos, a legislação permite algumas destas coisas e precisa de ser alterada nesse sentido, porque senão então os PDMs são só uma máquina de fazer milionários e não servem para mais nada. Não defendem coisa nenhuma, não servem para mais nada. Esta primeira unidade de execução, digamos que é junto à área do parque mais densamente urbanizada já. E vai ficar vai ficar ainda mais congestionada de edifícios. Sendo certo que se prevê aqui uma via de acesso à via que já existe. Isto fica muito perto do Parque Industrial das Sete Fontes. E eu, muito sinceramente, não sei como é que vai ser possível conciliar isto. Ou seja, para o bem e para o mal eu vivo aqui, não é? Para o bem e para o mal eu vivo aqui. De maneira que a parte má do plano das Sete Fontes calha-me logo a mim aqui. Sai-me logo na rifa, não é? Agora, eu espero, de facto, que por um lado...
Mas não é adepto de teorias da conspiração.
Não sou. Aliás, eu já contava com isto há muito tempo. Não sou. Mas, de facto, é preciso ver. Porque, assim, isto vai ficar com edifícios aqui até 4 andares. Alguns deles são até 4 andares.
Nesta primeira unidade parece-me que não, mas, de qualquer maneira, noutras...
Tem aqui alguns já de 4 andares. Tem aqui alguns. Tem 3 e tem 4 andares. E de facto é assim, vai sobrecarregar, digamos assim, este extremo do parque, não é? E depois a metodologia, ou seja, corremos o risco de as sete fontes serem transformadas num estaleiro durante 24 anos, ou seja, uma zona verde com um estaleiro à volta. Por outro lado, e entrando já no assunto da questão do hospital, é assim, o hospital, não sei até que ponto, digamos que a finalidade dos terrenos é na mesma para uso público, não sei até que ponto é que possa haver aí direito de indemnização de quem cedeu os terrenos para o hospital. Mas também não seria problema na minha ótica, porque se o hospital fizer uma zona verde nos terrenos que tem, de acordo com o plano, está o problema resolvido. Os terrenos são do hospital, é uma área verde do hospital que fica integrada no Parque das Sete Fontes e é pública para todos os efeitos. Então, não é necessário mudar a propriedade dos terrenos, porque é assim, nós temos que nos convencer de uma vez por todas que o Estado é uno. Não é? Embora as pessoas gostem muito de ter a sua quinta ou a sua capela, não é? O Estado é só um e, portanto, é o que se passa, por isso é que eu dizia que há algum paralelo, é o que se passa com a Quinta da Arcela, ou seja, o terreno pode vender milhões, mas então e os munícipes não têm direito a milhões? Se for lá um privado comprar o terreno e fizer lá uns arranha-céus, ele pode ficar com os milhões. E a população toda de Lamaçães não pode ter milhões para usufruir um parque verde? É evidente que pode, não é? Uhum. Não...
João Granja, o António Lima está muito cético, apesar da aprovação desta primeira unidade de execução, e até concorda que, de facto, se calhar foi dada alguma prioridade à construção.
Sim.
E está cético também, já começa a olhar para 24 anos.
Não estou. E o António Lima ainda vai poder usufruir, passear com filhos e netinhos por lá, fazer uns piqueniques, vai ser uma coisa seguramente memorável. Com um bocadinho de sorte ainda vamos fazer lá um programa, uma transmissão direta.
Para 24 anos dá bisnetos, se calhar
até. Não, vamos ver a questão de forma séria. Eu acho que o PC, a CDU, teve uma atitude lúcida. Eu acho que o Partido Socialista, nesta última sessão de Câmara, deitou por terra aquilo que de positivo tinha vindo a fazer em relação a esta matéria. Passo a explicar. Há aqui um problema, um pecado original, que é da responsabilidade deste Executivo, concretamente do Executivo anterior, liderado por Mesquita Machado, que conferiu capacidade construtiva elevada àqueles terrenos. E há ali situações de pessoas que já eram famílias tradicionais que eram detentoras de terrenos e houve especuladores que adquiriram terrenos depois de saberem que eles iam ser promovidos no âmbito do PDM. E esse passou a constituir o principal nó górdio da concretização do Parque das Sete Fontes. E são conhecidas as abordagens que Mesquita Machado fez a Ricardo Rio, tentando dissuadi-lo de avançar com esta pretensão, dizendo que isto vai custar uma fortuna em termos de expropriações, direitos e tudo mais. É público e é conhecido e é um tema que já foi aqui discutido.
Foi aqui discutido, exatamente, como eu dizia.
O que acontece
ao longo
é que,
dos anos,
a partir do momento, Braga não tem um grande parque de cidade. E aquele pode ser o grande parque da cidade de Braga. Estamos a falar de 30 mais 30 mais 30 hectares. 30 hectares de parque, 30 hectares de zona florestal, 30 hectares de construção. E 30 hectares é algo muito significativo. O que acontece é que...
Mas isso já contando com os tais terrenos do hospital.
Sim, já lá vamos. Eu conto com eles e já explico porque é que nós podemos e devemos contar com eles, ainda que pudéssemos contá-los na perspectiva do cenário do António Lima. Mas eu estou convencido que vão incorporar o parque mais à frente. Mas mesmo que sejam no cenário do António Lima, eu já fico sossegado e descansado.
Ou seja, é o cenário de zona verde, mas...
Zona verde já é um complemento de forma natural, mas que também fica em reserva para o caso de um dia o hospital poder ter que crescer, pode eventualmente ter que fazer alguma construção naquele espaço e se for uma prioridade do Conselho, eu estou convencido que o fará e fará bem em fazê-lo, mas não me parece que seja essa a primeira dor de cabeça do nosso atual hospital. Nem de perto nem de longe, porque ainda tem espaços físicos do próprio hospital que não estão ocupados e rentabilizados, por isso não parece que seja uma grande dor de cabeça no curto prazo, e tem outras zonas de expansão, não tem que ser necessariamente para ali. Mas, voltando à questão concreta que aqui trazemos, é que a metodologia escolhida... Ah, relembrar aqui os nossos ouvintes que houve uma histórica sessão de informação no Museu Dom Diogo de Sousa, onde os responsáveis pela elaboração do plano do Parque Ecomental de Sete Fontes foram explicar a lógica e a coerência do parque. As questões da natureza, as questões da arqueologia, as questões da fauna, as questões da água. Foi uma sessão interessantíssima, um sábado de manhã, toda a manhã, onde foi explicado por cada um dos especialistas a inventariação, o recurso, a potenciação, no fundo, os aspectos que deviam ser sublinhados no futuro parque. E as pessoas ficaram, eu diria, que deliciados em relação a esta matéria. Mas o pormenor que me interessa sublinhar é que aquilo que foi explicado é a execuibilidade e a complementaridade e a harmonia que se consegue na concretização deste parque. O que é que se passa? Havia duas possibilidades. Ou a Câmara Municipal procurava avançar só para o parque quando tivesse todos os terrenos resolvidos, ou fazer aquilo que está a fazer e que me parece bem, que é avançar com o que é possível avançar já, e até ao final do ano consegue avançar com 9 hectares. 9 hectares são 9 campos de futebol juntos. É, de facto, muito. E aquilo que a Câmara se propõe fazer é ir fazendo o caminho caminhando, pôr já ao serviço e ao usufruto da população o que é possível disponibilizar. E a minha opinião é que mais vale pouco do que nada. E se este for o caminho necessário, eu estou convencido que vai ser um elemento motivacional e que vai mobilizar os cidadãos para que o resto do parque se faça o mais depressa possível.
E poderá até pressionar os
proprietários. Não tenho dúvidas disso.
Só para esclarecer uma coisa, desculpa lá. Disponibilizar 9 hectares de área verde.
De área verde, prioritariamente, sim.
Pronto, mas já são cerca de 10 hectares de construção.
Mas já lá vamos. Convém explicar aqui, é porque há aqui um conceito que é difícil explicar. E nós não podemos colocar isto desta forma simplista. É que, eu explico, porque é difícil explicar até mesmo em sala, quanto mais em rádio. É que a Câmara aplicou a este parque uma medida que não é pacífica, que é o tal modelo da periquação. Eu, para simplificar o raciocínio, vou dar o exemplo de um cidadão que tenha metade do terreno dentro do parque e metade fora da zona verde do parque. O que é que acontece? Não há construção prevista para habitação imobiliária dentro do parque. Não há. O que está previsto é um elevador e edifícios de apoio. O que acontece é que, se um indivíduo, por alguma razão, tivesse metade do terreno dentro e metade fora, pode passar para a parte de fora alguma da capacidade construtiva que tem dentro. Mas tem restrições. É tal área à volta do parque. Não há construção de habitação para promotor imobiliário dentro dos 30 hectares do parque. Há na zona circundante. E mesmo essa é amenizada. Não tem a altura que estaria autorizada nos direitos originários que os proprietários tinham em sede de PDM para esse espaço. Por isso é que alguns deles estão a reagir judicialmente porque querem ser compensados em maior escala pela perda económica que estão a ter. Em qualquer dos casos, já temos uma boa meia dúzia de entidades que já assinaram o acordo, nomeadamente o conhecido e relevante José Veloso Azevedo, que é um personagem que era um dos proprietários muito significativos no espaço e que não é provavelmente um homem com quem seja fácil negociar, e já condescendeu. E é também importante dizer que, inicialmente, o preço por metro quadrado estava previsto a 10 euros, entretanto evoluiu para 14 euros e, pós plano de execução, vai, digamos, passar para 30 euros. E que há esta lógica. O que eu acho...
Mas aí pode ser a tal especulação...
Não há especulação. Pelo contrário, aqui há contenção da expectativa do privado em face do interesse público. E o Lima diz, de facto, há ali uma compressão dos direitos privados e das expectativas privadas em benefício do público. Alguns estão a acatar, estão a conversar, estão a negociar, outros estão a optar pela via judicial, que é um caminho legítimo que resta aos cidadãos. Agora, o que eu acho é que o PS que em sede da Assembleia Municipal e de Câmara já tinha votado favoravelmente o Parque das Sete Fontes, deu uma cambalhota nesta matéria. Porque são três dossiês enormes, parecem três dicionários, os volumes das Sete Fontes, que são os processos judiciais, o parque e o enquadramento em termos de PDM. É preciso ler os documentos e é preciso perder muitas horas a ler aquela documentação. E eu presumo que o Partido Socialista, quando na Assembleia Municipal votou favoravelmente estes documentos e a inclusão dos princípios da perequação, deveria ter percebido que esta lógica de haver componente construtiva fora da área do próprio parque é um direito de compensação aos proprietários do parque. Em certa medida, o Partido Socialista tinha arrepiado caminho e tinha abraçado a causa das Sete Fontes. Mas eu pensei que tivessem estudado a lição. E não estudaram a lição. E com uma questão pontual e risível, acabaram por colocar-se numa decisão de Câmara contra esta deliberação, que é uma deliberação estrutural em linha que é a estratégia construída para o próprio Parque das Sete Fontes e a gestão jurídica da dificuldade desta matéria. E aquilo que, nós vai ser curioso perceber é que se isto foi um deslize ou um tropeço, um tropeção de Artur Feio, ou se o PS de Hugo Pires também vai validar, e a Assembleia Municipal vai validar esta matéria. Estou curiosíssimo para ver como vai desenvolver-se a novela.
E eu também estou muito curioso para ouvir o Jorge Cruz por este motivo. Ao longo dos anos, o Jorge foi sempre um cético, não acreditou que o Parque das Sete Fontes fizesse. Agora já acredita.
Não foi isso que eu disse. Eu o que disse é que não me acreditava que o Ricardo Rio, durante os mandatos dele, exatamente, fizesse o Parque das Sete Pontes. Eu tinha razão.
Deixa-me interromper. Eu assumo aqui, aos microfones da Rádio Universitária, que eu suportarei os encargos do primeiro piquenique até ao final do ano na zona disponível do Parque das Sete Fontes. Não estará todo, mas com certeza haverá espaço para nos albergar, e eu é com gosto que terei o Jorge Cruz e o António Lima e o Alexandre e os outros colegas a partilhar a merenda.
Fica a promessa aqui.
Carlos Almeida e o Carlos Neves também.
Fica aqui a promessa de ser Presidente da Câmara.
Jorge está manifestamente bem disposto.
Mas eu disse isso.
Não, mas Jorge estava a corrigir-me bem, dizendo que durante os três mandatos de Ricardo
Rio. Eu tinha razão. No último mandato, que é este, o Ricardo Rio apresenta, enfim, num golpe de magia, a execução, ou 24 unidades de execução. Curiosamente, começa pela pior. Não só pelo facto de ser a construção, mas também porque ainda tem montes de problemas para resolver ali com os proprietários, o que não lhe dá garantias, na minha ótica, de que aquilo vai avançar com a celeridade que todos esperaríamos. Portanto, ao contrário do que diz o João, que é um indivíduo perspicaz, nós sabemos que sim, mas que sabe muito bem usar as palavras, o que o Partido Socialista votou contra não alterou aquilo que tinha votado. O que o Partido Socialista votou contra, tanto quanto eu me apercebi pelas notícias do jornal, foi contra o processo em como isto avança. Ou seja, nas 24 unidades de execução, eu pessoalmente acho que são demasiadas, deveriam ser reduzidas, mais reduzidas, para avançar com mais rapidez. O que o Partido Socialista está contra, ou esteve contra, segundo me apercebi pelas leituras da comunicação social, foi pelo facto de começar pela pior parte, pela pior sob todos os pontos de vista. Portanto, o resto não alterou a posição que tinha assumido anteriormente. Não há, portanto, aquilo que tu estavas a dizer, uma inflexão ou qualquer coisa. Acho eu, por aquilo que li na comunicação social.
Mas o Jorge também acha que há um privilégio ou uma preponderância da construção em detrimento dos espaços verdes?
É sim, está a ser dada. Está a ser dada. O sinal que está a ser dado é esse. Como disse o Lima muito bem, na zona em que já está, enfim, um pouco densificada, é ali que vai começar com a construção, quando poderia começar por outro lado. Eu não sou, em relação ao parque no seu todo, não sou tão otimista como o João em relação aos terrenos do hospital. E não sou por várias razões. Uma delas é que tem a ver com a área da expansão do hospital. O hospital, é claro para todos, está já a necessitar de se expandir. Tem problemas já de instalações e, portanto, não vai libertar terrenos de que vai precisar posteriormente. E, portanto, aí parece-me que há, desde logo, um conflito insanável. E isto eu não percebo muito bem como é que se vem agora dizer, pois o Ricardo Rio falou com a ministra disse que não e tal. Este processo arrasta-se já há muitos anos e os sucessivos ministros disseram sempre que não. Disseram sempre que não, independentemente dos partidos que estiveram lá. A questão é que consideraram, e bem, por um lado, que tem que haver uma área da expansão do hospital que tem que ser reservada, e depois também o outro problema, que é o problema de como foi ou como não foi o terreno adquirido no caso, foi...
As questões
jurídicas
e
que isso pode levantar para não vir o problema como no Parque Norte, com os terrenos do Parque Norte.
Mas aquela sugestão do António Lima, a meio caminho, digamos, os terrenos continuavam, mas teriam
espaço. Sim, está bem, mas eu só estou a chamar a atenção para a necessidade de acautelar a futura expansão do hospital. Futura que já deveria ser imediata, porque já está com problemas desse género. E, portanto, daí eu pensar que não vai ser possível integrar, pelo menos esses metros todos, não é? Esses hectares todos, no Parque das Sete Fontes. É evidente que qualquer cidadão de Braga quer usufruir quanto mais rapidamente melhor no Parque das Sete Fontes. Mas eu até tomei nota aqui, enquanto o João falava, de algumas coisas. E o próprio João diz que as Sete Fontes pode ser o grande parque verde de Braga. É, pode, nem o João acredita.
Não,
pode.
Vai ser concretizado?
Não, tu disseste pode. Então, eu tomei nota.
E vai ser, porque senão não me comprometi a pagar o piquenique.
Ah, pode ser. Não, mas tu não é para o Parque Verde.
É próprio...
Tu, o piquenique é para estar. Para...
Já em 9 hectares.
Nos 9 hectares.
Que achas
muito
que
é diferente
para a
primeira,
da área. Não, é muito...
Achas que 9
hectares. Mas a primeira unidade, se bem entendi aquilo que foi decidido na reunião de Câmara, contempla a construção que tem que ser resolvida, enquanto não é resolvida o resto não avança. A primeira unidade não é isolada, o Parque Verde.
Portanto,
é a construção.
Não acredita que tenhamos piquenique ainda este ano?
Não, não, eu acredito que o João vai pagar o lanche noutro sítio qualquer, não é? Porque ali não me parece que vá pagar
só
o lanche nenhum.
Só há piquenique se houver nas Sete Fontes. Permites-me aqui uma nota. Em primeiro lugar, para dizer o seguinte, eu acho que a minha primeira impressão foi isso, que parecia que havia um elevado número de unidades de execução, mas o que me parece é que é precisamente o contrário do raciocínio do que o Jorge aqui está a dizer, é que o facto de se fragmentarem em 24 unidades tem precisamente a vantagem de se poder ir andando, ou seja, a lógica é rigoramente essa, é poder avançar conforme se vão resolvendo os problemas, e a lógica de haver mais unidades...
O caminho faz-se caminhando.
Faz-se caminhando, já tinha dito isso, mas a lógica é essa, são em maior número para poder avançar mais depressa, porque se os blocos forem maiores, obriga a maior acordo entre as pessoas envolvidas, logo é mais difícil a sua resolução.
Uma segunda nota... Mas, perdão, nem todas as unidades de execução têm construção.
Não.
Mas aquelas que não têm, que é parque público,
não pode, porque tem que haver um acordo dos proprietários. Desculpa, e é esse o problema. Por isso é que isto é uma espécie de estratégia do salame. Vai resolvendo à fatia. E neste caso, havendo mais fatias, é mais fácil resolver do que se houver só 3 ou 4 fatias. E a questão é esta. Há situações onde, por exemplo, uma família tem um terreno apenas dentro do parque. Não tem capacidade construtiva. Não. Tem apenas a compensação financeira. Se houver acordo com essa família, essa unidade de execução, esse bocadinho, permitam-me a linguagem, pode avançar. A partir do momento em que haja acordo. Insisto. E por isso esta estratégia de resolução à fatia permite com maior facilidade progredir à medida que as várias negociações e processos judiciais vão decorrendo.
Tu não me queres dizer que as 24 unidades de execução têm todas capacidade de construção?
Não, Jorge. Mas não é esse o problema da capacidade
de construção.
Não, mas não é isso. É que se tu puderes chegar a acordo com um ou dois... Tem proprietários.
Sim, está bem.
Por isso é preciso chegar a acordo com eles. Porque se eles não acordarem, a Câmara não pode...
Mas há uma parte que é da Câmara.
Há uma parte que é de Câmara, mas essa já está disponível.
Então porquê é que não se avança por essas?
Já está incluída nos 9 hectares.
Okay. Mas só explicar outra coisa.
Só explicar, só para fechar. Primeiro, é que a metodologia da periquação implica isto mesmo. Implica avançar, e há outras experiências de periquação no país, à medida que é possível fazer-se. Ou seja, quando o Partido Socialista votou o Parque das Sete Fontes, estava contido no próprio documento que a estratégia jurídica subjacente à sua concretização, nos documentos que foram à Assembleia Municipal, no documento 2, no dossiê 2, prevê precisamente que a periquação avance com estas vicissitudes. As da negociação, as judiciais e as outras. Em segundo lugar, a Câmara não pode escolher. A Câmara diz, escolheu pela construção. Não. A Câmara começa por onde pode começar. Porque a Câmara, se pudesse escolher, escolhia com certeza outra realidade. A Câmara começou por onde lhe foi possível, onde houve acordo, onde houve resolução, e decorrente do acordo e das características da área sobre as quais houve acordo, é que o que acontece é que, nas áreas onde houve acordo, e houve a possibilidade de construir acordo, há componente construtiva. E por isso é que há componente construtiva. Não é pela Câmara ter começado pela construção. A Câmara começa por onde foi possível começar. Uma outra nota para dizer o seguinte. A questão do hospital é uma questão muito curiosa, mais específica, jurídica. E é preciso lembrar que a administração do hospital deu parecer favorável. A ARS Norte deu parecer favorável. O Ministério é que não. Mas isto tem a ver com um aspecto muito específico. É que os terrenos foram expropriados. E poderia haver um risco de reversão. Mas a reversão caduca ao fim de 20 anos. E esses 20 anos, em relação a alguns dos terrenos, já passaram. E em relação aos outros, estão em vias de passar. Por isso é que eu tenho uma expectativa positiva de que no horizonte razoável o assunto esteja ultrapassado com a bênção da Senhora Ministra. Por isso, a minha convicção não cai do céu. Tem elementos de suporte político.
Ou outro.
Qualquer Pedro Nuno Santos desta vida.
Sim, com a bênção tudo se ultrapassa.
O António Lima, eu alerto-vos é que, claro, o tema é muito importante, mas depois pode haver falta de tempo para os vossos temas surpresa.
Não, eu só estranho, Lima. Eu às vezes posso parecer esquisito na minha abordagem, mas é assim, eu só estranho é que a Câmara entrou com força de leão na anulação, digamos assim, do Parque Norte. Não pensou duas vezes. Eu acho que já mesmo antes de ser Presidente da Câmara, o Dr. Ricardo Reis já tinha resolvido que aquilo era para o Braga. Apesar de, provavelmente vai custar mais à autarquia do que o tal 1 milhão de euros que ele diz que tem para o Parque Norte. Aqui, pelos vistos, vai como cordeiro.
No
caso das Sete Fontes, pezinhos de lá. Assim, claro que tem que haver periquação. Mas é assim, o seu vereador veio dizer nos jornais de Braga que os privados iam pagar o parque. Está lá, em letras gordas. Os privados vão pagar o parque. Ora, esta afirmação fica-lhe mal. Porque é assim, os privados...
Esta afirmação não é do Presidente da Câmara?
Eu vi na fotografia, vi o...
Sim.
Mas pode ser.
Não confundir a fotografia com a afirmação.
Mas pode ser. Posso estar
errado.
É melhor conferir. Posso estar errado e ser... Mas eu...
Ou um ou outro.
Mas como também nenhum desmentiu o outro...
Neste caso vai dar a maioria de qualquer maneira.
Claro. Fica bem aos dois. Mas é uma...
Partido e tudo.
Porque assim, nomeadamente esta urbanização que vai ser feita aqui, quem vai urbanizar é precisamente o proprietário dos terrenos, claro. Ou seja...
Claro. É um promotor, é normal que o faça. É o negócio dele?
Não, mas os terrenos não são todos dele. Estes terrenos que vão ser urbanizados não são todos dele.
Mas ele tem essa possibilidade.
E inclusive há vias públicas aqui.
Claro, que ele vai ter que fazer.
Ninguém dá nada ao Estado, pá. Ninguém dá nada ao Estado. Conhece alguém que dê alguma coisa ao Estado? Ninguém dá. Agora, fazer esta afirmação é tirar areia para os olhos às pessoas. Os privados vão pagar o parque. Não vão pagar coisíssima nenhuma. E eles querem... porque o nascimento do parque ali gerou muito mais expectativas do que as que ele tinha. Ou seja, eles até podiam pensar que aquilo ali só ia haver construção lá para as calendas gregas, porque é preciso vias de acesso e essas coisas todas, e a Câmara tinha que as autorizar. Você não pode fazer ali um prédio de 10 andares...
E vamos ver quando é que vem.
Bem, um prédio de 10 andares no meio do monte, não é? Portanto, estas compensações, nós sabemos que nestas compensações quem perde sempre é o Estado e a autarquia, ou seja, não vamos agora iludir os munícipes e dizer-lhes o contrário.
Eu ia perguntar precisamente se já poderíamos concluir por hoje, mas o João Granja estava ali a pedir.
Se tiver que sacrificar o meu tempo, o meu tema surpresa,
muito
não há problema.
Possivelmente não haverá tempo para os temas
fica para o Jorge,
surpresa,
fica
não
tempo para o Jorge, que o Jorge está a fazer um tema bomba. E também não quero que ele fique sem o tema por minha causa. Apenas para dizer o seguinte. Braga tem um coeficiente de impermeabilização significativo. Temos um número de metros quadrados de zona verde por habitante risível. Há necessidade de melhorar estes indicadores. O Parque Norte é uma ajuda para inverter esta realidade. Mas, claramente, as sete fontes é que pode mudar o cenário radicalmente com qualidade de vida para os bracarenses. E eu acho que este caminho não é um caminho simples, não é um caminho fácil, nunca disse isso, eu sempre tive consciência disso, tenho consciência de que isto envolve recursos em grande escala, é natural que os processos judiciais possam arrastar os que existem significativamente, mas eu acho que é um desígnio estratégico para o concelho e para a cidade aquele parque. E por isso, temos que andar... Temos que estar mobilizados para esta causa, a Câmara tem que ter, digamos, um investimento forte nesta obra e tem que se ir vencendo os escolhos que irão surgindo ao longo do tempo, de maneira a preservar a harmonia, a coerência e a estratégia que nos foram apresentados pelos especialistas na famosa reunião do Museu Dom Diogo de Sousa. Porque o plano está concebido para não sacrificar nenhum desses elementos essenciais e eu julgo que os temos que respeitar rigorosamente para que a essência e a harmonia do parque fique preservada a bem de Braga e dos bracarenses.
Finalmente estamos todos de acordo.
Ora, sim. Então é um bom momento para ver se ainda conseguimos ir ao tema.
Aqui não haja dúvida.
Não, é que, de facto, obviamente este tema voltará aos nossos debates, certamente na próxima
vezes.
Temporada.
24
vezes. Agora, o Jorge Cruz, se pudesse,
não,
com o seu tema surpresa,
sou,
muito rapidamente.
Sou sintético, porque é só uma constatação. Nós o programa está aí para o ar hoje, sábado, e ontem começou a Feira do Livro de Braga, mais uma edição da Feira do Livro de Braga, que eu saúdo, obviamente, mas que lamento que a Feira do Livro de Braga mais uma vez coincida com a Feira do Livro de Barcelos, que também foi inaugurada ontem e que até tem um bom programa, a Feira do Livro de Barcelos, e não percebo como é que duas cidades que fazem parte do chamado quadrilátero urbano, em que se fartam de falar em programas em rede, em trabalhar em conjunto, não são capazes de acertar, não coincidir as duas feiras no tempo. Não entendo. Não entendo porque é que a Câmara de Braga continua a recusar desfasar no tempo em relação à Feira de Barcelos, que, devo recordar, foi a primeira a fazer-se nesta data.
É verdade, temos falado disto sistematicamente todos os anos e o Jorge João Granja põe o ónus na Câmara de Braga.
Eu
por causa destes motivos.
Eu ponho o ónus no quadrilátero, mas vou deixar aqui um desafio, que é assim. O quadrilátero tem muito potencial, estamos todos de acordo. O quadrilátero não tem aproveitado em toda a sua dimensão o potencial de diálogo e até a capacidade de desenvolver projetos e captar recursos para estas quatro cidades, no fundo esta metrópole. O quadrilátero fez coisas bem feitas. O cartão cultural é um bom exemplo. E para esta questão de acerto de calendário, até um quarto secretário, um humilde funcionário, até um administrativo, pode fazer a proposta que depois seja validada pelos senhores presidentes de Câmara e pelos vereadores do Pelouro. Porque de facto não se percebe isto que o Jorge está a dizer. Quer dizer, se nós queremos potenciar os eventos culturais, se nós temos integração, se até temos o cartão para os espetáculos, porquê é que não temos isto a funcionar em rede para podermos usufruir? Vamos a Braga, vamos a Barcelos, vamos a Guimarães, vamos a Famalicão. Agora, sobreposição, não. E isto é um trabalho que, na sua essência, pode ser feito pelo tal quarto secretário. Quer dizer, não precisa ser feito por nenhuma sumidade ou por nenhuma luminária especializada na matéria. O que eu deixo aqui como desafio é que, como agora no âmbito da CIM há reuniões dos vereadores dos Pelouros, e no caso da cultura até o nosso Presidente de Câmara, pelo menos acima do Cávado, pode dar um sinal e começar por fazer já a integração destes programas. E Braga e Barcelos estão mesmo assim. É um exemplo que algo pode ser já construído a partir daqui. Depois pode-se fazer a extensão para o AVE e há este, digamos, este casamento e este planeamento conjunto destas atividades. Porque, por exemplo, isto já houve em termos de afinação face a outros eventos culturais de outros concelhos limítrofes. Pelo facto de a Feira do Livro de Barcelos não ter provavelmente uma grande expressão, não é razão para que não haja esta articulação, porque assim é uma forma de potenciarmos os dois eventos.
Fica então esta sugestão, terminamos com o António Lima. Enfim, esta questão parece ser quase um braço de ferro, enfim, uma teimosia, não é?
Sim, quer dizer, a expressão da feira é idêntica, ou seja, eu vi o programa de Barcelos, o número de expositores e até o número de escritores que vão estar presentes, eventualmente até pode ser superior ao de Barcelos, eles têm de facto um programa ambicioso, e não se pode dizer que isto, de facto, deixa transparecer um estatuto de segunda classe que a autarquia dá relativamente a um aspecto cultural que é vital para a cidade de Braga e que, de facto, justificar, dar a importância que a feira merece. Eventualmente, está aqui o Jorge, quando a feira começou ou recomeçou, a perspectiva seria sempre dela crescer e ser cada vez mais importante, eventualmente até ganhar importância a nível nacional, e a autarquia gaba-se tanto de coisas em que é o melhor a nível nacional.
Que aliás já teve a nível nacional.
É o melhor a nível nacional e na Feira do Livro que devia investir não se vê assim grande evolução.
Já teve a nível nacional precisamente quando era o Jorge Cruz a dirigi-la. Chegámos então ao final. Agradeço ao João Granja por ter abdicado do seu tema surpresa. Agradeço também a vossa presença, António Lima, João Granja e Jorge Cruz. Prometemos voltar daqui por certos dias, mas até lá, não se esqueça de participar na vida cívica da sua cidade, por exemplo, estando presente na reunião da Assembleia Municipal, agendada para a próxima sexta-feira, dia 8 de julho. Desejamos-lhe uma excelente semana, sempre com muita saúde.